Bom dia, família. Deus abençoe vocês. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa graça esteja sobre você, sobre sua família, sobre todos aqueles que estão à sua volta, para a glória de Deus. Tiago, capítulo 2. O tema da nossa mensagem é: a sua fé é verdadeira? É uma pergunta. Tiago, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 26. É uma leitura um pouco extensa, porém necessária para a compreensão daquilo que vamos falar hoje. Tiago tornou-se um líder dos crentes em Jerusalém. Se você pegar a carta de Tiago, logo no primeiro capítulo, você vai ver uma expressão escrita assim: as 12 tribos que andam dispersas. Isso aponta para aqueles judeus que estavam vivendo fora da Palestina, devido em grande parte à intensa perseguição dos cristãos em Jerusalém. Tiago também estava entre os congregados depois da ascensão de Cristo, à espera da vinda do Espírito Santo. Tiago é mais pregador do que escritor. Se você for ler essa carta, você vai notar isso. É notório. Um dos grandes problemas que a igreja estava enfrentando era colocar em prática a palavra de Deus, aquilo que eles professavam crer. Embora eles conhecessem a verdade das Escrituras, a vida estava divorciada da palavra de Deus. Conhecia-se muito sobre a palavra de Deus, mas praticava-se pouco ou quase nada do que conhecia. Então o tema central da carta de Tiago vai ser sobre nascimento, crescimento e maturidade. Se você fazer um estudo, você vai ver esses três aspectos, esses três temas abordados por Tiago. Tiago aqui não é o apóstolo, é o irmão de Jesus Cristo. Importante entender isso. Este capítulo 2, irmãos, se você lê ele, e se você tiver um pouco mais de curiosidade ao ler esse texto, você vai encontrar a palavra fé aí 12 vezes. Do versículo 1 ao 26, a palavra fé estará escrita aí 12 vezes. A chave hermenêutica para o entendimento desse texto se chama fé. Tiago está falando sobre fé aqui. Sobre fé genuína, sobre fé que nos conduz à salvação. Tiago está falando sobre fé falsa. Então, esse tema nós vamos abordar hoje aqui na carta de Tiago. Capítulo 2, versos de 1 a 26. Vamos acompanhar a leitura com a Bíblia aberta, depois você continue com a Bíblia aberta e vamos expor o texto. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Parcialidade aqui é fazer acepção de pessoas, separação de pessoas. Porque se entrar na sinagoga, na nossa linguagem de hoje, se entrar na igreja de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupas luxuosas, e entrar também um pobre, muito mal vestido, se vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fica aqui em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé, herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observem a lei do reino, conforme está na Escritura: ame o seu próximo como a si mesmo, faze bem. Se no entanto vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupas e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se esquecer, de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crer que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho, Isaque, sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada? Quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim, como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmãos, o capítulo 2 de Tiago é um dos textos mais difíceis de interpretação da Bíblia. Porque uma leitura rasa, superficial desse texto aqui, vai nos levar ao entendimento, a uma interpretação errada das Escrituras. Porque alguns estudiosos tropeçaram nesse texto aqui. Martim Lutero, para você ter uma ideia, falou que a carta de Tiago era uma carta de palha. Para vocês terem uma ideia. Então, Tiago aqui não está contradizendo o que o apóstolo Paulo pregou e ensinou. E isso eu vou mostrar para vocês, né? É óbvio que ambos complementam um ao outro. O grande texto-chave desse capítulo 2 se encontra no versículo 24, que vai dizer, assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. A gente precisa entender aqui o que ele está querendo dizer, né? Paulo fala, né, que a causa da salvação é a justificação pela fé. Paulo vai abordar que a causa da salvação é a justificação pela fé. Tiago vai dizer para nós que a evidência da salvação são as obras. Entenderam? É isso que ele está querendo dizer. Paulo fala que a causa da salvação é a justificação pela fé em Cristo. Romanos capítulo 5. Em Cristo somos justificados. Em Cristo temos paz com Deus. Pela fé. Tiago vai dizer que a evidência da salvação são as obras da fé. Capítulo 2, versículo 24, que a gente acabou de ler. Né? Paulo vai olhar para a causa da salvação e falar da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não existe evangelho. A linguagem que Deus usa para conosco é o amor. O amor foi o único meio que Deus encontrou para se relacionar com o homem. Agora eu e você se relacionamos com Deus através da fé. Fé e amor. Aquele que se achega diante de Deus precisa crer que Deus existe. Então, Paulo olha para a causa da salvação, olha para a cruz e fala que a fé é um instrumento onde nós tomamos posse do sacrifício de Cristo. Tiago já olha para a consequência da salvação, daqueles que foram alcançados, e fala das obras. A salvação é somente pela graça. Ninguém vai ser salvo, irmãos, pelo que faz. Ninguém vai ser salvo por um título de pastor, de pregador, de ministro do evangelho. Ninguém vai ser salvo por andar 200 quilômetros atrás de qualquer coisa. Não, a salvação não é mérito humano. Salvação é mérito de Cristo na cruz. É através do sacrifício de Cristo que hoje nós estamos aqui tendo essa oportunidade de acessar a provisão de Deus. Só que é importante crer, irmãos, e entender que nem todos vão crer em Jesus. E nem todos vão ser salvos. A gente precisa entender isso. Deus está fazendo acepção, separação de pessoas? Não. Deus estabeleceu um meio. Nós relacionamos com Ele através da fé. Precisamos crer. Então, a salvação é somente pela graça. Nós tomamos posse pela fé em Cristo. Então, Paulo fala como a salvação é recebida somente pela fé. Tiago diz que como a salvação é reconhecida pelas obras. O objetivo deste sermão é fazer-nos refletir sobre que tipo de fé nós, como igreja, estamos expressando. E o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é no capítulo 2, no versículo 1 a 4. Tiago vai dizer que você pode verificar sua fé, se ela é genuína ou não, analisando a maneira de como você se relaciona com as pessoas. Primeira coisa que nós vamos aprender: você pode verificar se a sua fé é genuína ou não, dependendo da maneira que você se relaciona com as pessoas. O texto vai dizer: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Parcialidade aí é fazer acepção de pessoas, separar, fazer separação de pessoas. Note aí que Tiago vai criar um cenário, né, aqui para falar de acepção de pessoas. A pergunta para nós essa manhã é: como você tem tratado as pessoas? Se de fato nós somos cristãos, estamos expressando a nossa fé em Cristo, como tem sido os nossos relacionamentos interpessoais? Irmãos, não é à toa que a cruz, ela tem o sentido vertical e horizontal. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. A Bíblia é um livro de relacionamento com Deus e com o próximo. Nós estamos aqui nesta manhã falando de relacionamento. Então nós não podemos fazer acepção de pessoas. Não podemos, irmãos. Ele vai criar um cenário aqui e vai dizer que se chegar um bambambam na igreja, e chegar um pobrezinho na igreja, como nós devemos tratar? Iguais. Não podemos fazer separação de pessoas. E o que nós mais vemos hoje dentro das igrejas, irmãos, é acepção de pessoas. É acepção na hora da ceia, é acepção na hora do dízimo e ofertas, é acepção na hora do louvor, é acepção na hora da palavra, é acepção para tudo quanto é lugar. É a hora, irmãos, da gente refletir de como nós estamos vivendo o Evangelho de Jesus. Não temos tempo para brincar mais. Jesus está voltando. Nós estamos sendo preparados para um encontro com Jesus. Dias virão que Deus nos dê graça, conhecimento e muita graça para poder passar esses dias que estão por vir. E para isso, você precisa fazer um autoexame da sua fé em Cristo Jesus. Então, o primeiro passo aí é que eu e você não podemos tratar as pessoas com parcialidade, fazendo acepção, separando pessoas, né? E o que nós precisamos entender é que Deus não fez acepção de pessoas. Jesus chamou aqueles que não são, para confundir os que são. Você não pode fazer acepção de pessoas olhando pela vida que a pessoa leva, pela fama que ela tem, pelo status que ela tem, pela conta bancária que ela possui, pela vida vitoriosa que ela tem. Não, não é esse o critério. Não é esse o critério que Jesus usou. E agora aí no versículo 5, acompanhe comigo lá. Agora Tiago aqui vai falar sobre a soberania de Deus em nos escolher. Qual foi a condição que Deus viu em nós para que eu e você sejamos escolhidos? Ele vai dizer aqui agora no versículo 5. Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu o que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Então, irmãos, se Deus fosse fazer acepção de pessoas, da nossa pessoa, ninguém seria salvo. Se Deus fosse separado num canto aqui a você, esse é salvo. Ninguém seria salvo. Todos estariam perdidos. É o que o Tiago está dizendo aqui. Bem claro. Bem claro para nós. Então, nós como cristãos, como cidadãos do reino de Deus, como aqueles que professam fé em Jesus Cristo, não pode haver em nosso meio acepção de pessoas. E eu vou ilustrar isso. Talvez, irmão, você não sabe o que é acepção de pessoas. Mas se você escolhe apenas um culto para você vir, eu vou nesse culto porque é tal pregador, é tal ministério de louvor que vai tocar. Você já está fazendo acepção de pessoas. É nas coisas simples, no mínimo. É muito perigoso isso. Sabe? Cruzada, não sei das quantas. 15 mil pessoas. Culto de domingo de manhã. 19. Acepção de pessoas. Acepção de pessoas. Multidão, irmãos. Correndo atrás do que quer, daquilo que pode ganhar em troca. Multidão. Então, não podemos fazer acepção de pessoas. Todos são iguais perante a Deus. Todos. Todos. Agora, Tiago vai falar da nossa responsabilidade em observar a lei de Deus, né, contida nas Escrituras, contida na palavra de Deus. Antes eu quero dizer para você, irmãos, que não é pecado ter dinheiro, ser rico, nada disso é pecado. Entendeu? E eu oro para que você seja bem sucedido na sua vida. Seja próspero na sua vida. Pecado é a gente ter o coração enraizado no dinheiro. Isso é idolatria. Isso é avareza. Isso é distanciarmos de Deus, do relacionamento com Ele. Então entenda. O dinheiro é uma ferramenta preciosa que Deus nos deixou. O homem precisa definir o que faz com o dinheiro. E muitos têm sido engolidos por essa ferramenta. Então Tiago agora vai falar sobre a responsabilidade de observar a lei de Deus contida nas Escrituras. Ele vai dizer no versículo 8 aí: se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, faze bem. Se no entanto vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecados, sendo condenados pela lei como transgressor. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Qual a lei? A lei áurea da Bíblia. Quais são os mandamentos que Jesus nos deixou? Amar teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento qual é? Amar o teu próximo como a si mesmo. Resumindo os mandamentos: relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Como nós podemos fazer assim, então, acepção de pessoas? tratar pessoas com parcialidade. Assim nós vamos cair em pecado. Estamos afligindo a lei de Deus. Estamos afligindo a lei de Deus. Então, nessa primeira parte, você consegue fazer uma leitura da sua fé, se ela é verdadeira, da maneira de como você se relaciona com as pessoas. É isso que Tiago está nos dizendo aí. Então, pois quem guarda toda a lei tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Então, precisamos entender isso aqui. Para a fé, irmãos, ser gerada em nosso coração, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Só que a melhor interpretação para ouvir é compreender, entender. Você ouve esse som aqui, ó. Agora, você precisa não ouvir apenas esse som, você precisa compreender esse som, entender. Somente assim, irmãos, nós vamos ter fé, a fé genuína. Então, frequentar os cultos, frequentar a célula, discipulado, é importante e devemos? Sim. Só que você precisa compreender, entender o que você está fazendo. João não vai dizer no seu evangelho que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Verdade lá no texto grego significa não esquecido. Jesus é uma verdade que não pode ser esquecida por nós. Como nós não vamos esquecer Jesus? Estando enraizados, edificados na palavra de Deus. Então, o melhor entendimento para ouvir é entender, compreender. Você precisa entender e compreender o que você está ouvindo, para assim gerar fé no seu coração. Fé genuína, fé salvífica. Então, o Tiago nos dá uma ordem aí para a gente, no versículo 12, falar e viver como pessoas, né, que são julgadas pela lei da liberdade, a lei que Cristo nos trouxe. E ele vai encerrar dizendo: porque o juízo sem misericórdia será usado para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, Deus usou de misericórdia para nós. Nós devemos de usar de misericórdia com as pessoas. Irmãos, as pessoas nos machucam, as pessoas nos maltratam, as pessoas querem o nosso mal, mas também as pessoas nos levantam, as pessoas nos abençoam, as pessoas nos dão uma palavra de Deus. Então a gente precisa entender, a gente precisa compreender e aprender a se relacionar com as pessoas. Assim, nós estaremos construindo uma fé genuína, uma fé que vai transformar a nossa vida. Versículo 14 agora aqui, Tiago vai nos dizer que uma fé ineficiente, ela é morta. Ele vai dizer aqui, versículo 14 a 18: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, sem fazer nada, só vivendo de palavras, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém lhe dirá: você tem fé e eu tenho obras, mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Então, fé, irmãos, é uma palavra, uma doutrina essencial no cristianismo. Sem fé não há salvação, sem fé não há relacionamento com Deus, sem fé não há transformação, porque para gerar arrependimento dentro do nosso coração, é necessário fé. A pessoa que se arrepende pouco é porque está com a fé, pouca fé. A incredulidade é a raiz de todos os males. As pessoas não vão para o inferno porque matam o outro, porque prostituem, porque fazem tudo errado. Vão para o inferno pela incredulidade, porque a raiz de tudo é incredulidade. Esses pecados são consequências da incredulidade. São obras da carne, consequências de não crer em Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender. Então, a fé verdadeira, ela nos move a uma ação, a uma atitude. É o que Tiago está querendo dizer aqui, está nos ensinando. A fé verdadeira, ela não fica nas palavras. Ela passa para o outro nível, ela vai para o outro âmbito. Ações, atitude. É isso que Tiago está querendo dizer aqui. Então, sem fé é impossível ser salvo. Sem fé é impossível se relacionar com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nem todos que dizem crer em Jesus estão salvos. E nós vimos isso no Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer lá. 21, né? Muitos naqueles dias me dirão: expulsei demônio, maravilhas, milagres, o paralítico andou, o cego enxergou, o braço aumentou, a perna nasceu. E o que Jesus vai dizer? Afaste de mim, porque nunca te conheci. Por que Jesus vai dizer isso, irmãos? Porque a fé ali demonstrada não foi uma fé verdadeira. Você não vai ser salvo por aquilo que você faz. Não é mérito. Se você pensa que vai ser salvo pela pregação que você prega, pelos milagres que você faz, pela oração que você faz, você está enganado. Nós não vamos ser salvos por isso. A fé precisa ser genuína, verdadeira. E a fé verdadeira, ela nos move a uma ação, uma atitude. Então, em Mateus capítulo 7, 5, 6, 7, Jesus está falando de motivação. Pessoas que até fizeram certo com a motivação errada. Então aqui, a pergunta que vai ficar para nós é a seguinte: quais são os sinais de uma fé ineficiente? Primeiro, se você está anotando aí, é que a fé ineficiente, ela é incapaz de nos conduzir a viver uma vida em santidade. Uma fé ineficiente é incapaz de nos conduzir a viver uma vida em santidade. Eu e você precisamos crer na verdade, para que a verdade nos transforme, de fato, para que nós sejamos transformados por ela. A fé não pode estar, irmão, separada da palavra de Deus. Você não vive em santidade para ser salvo. A santidade é a evidência da salvação. Está entendendo? Santidade é evidência da salvação. Viver em santidade é ser obediente à vontade de Deus. Então, uma fé morta, uma fé ineficiente, ela é incapaz de nos conduzir a viver em santidade, por causa da incredulidade enraizada dentro do nosso coração. Segundo ponto, preciso correr que a hora avançou. É uma fé apenas por conhecimento adquirido. Uma fé que é adquirida por apenas um conhecimento intelectual, apenas, ela é ineficiente. Porque se conhecer a palavra de Deus, se ler a Bíblia 3 vezes no ano, e adquirir conhecimento, e esse conhecimento não nos levar, não nos conduzir a um relacionamento com Deus, é uma fé morta, é uma fé ineficiente. É uma fé apenas que tem como objetivo o conhecimento. Mas esse conhecimento adquirido não é capaz de nos levar, de nos conduzir a um relacionamento com Deus, a ter uma vida transformada, a viver em santidade. E Tiago vai dizer isso aí, ilustrando, para nos ensinar que a fé sem ação ou atitude é fraca, é incapaz de impactar a vida. A ilustração que Tiago usou aí, né? Se entrar um irmão aí precisando de roupa e comida, e eu dizer que eu tenho fé em Cristo, e eu não fazer nada, essa fé é... não faz sentido. Uma fé apenas na mente é incapaz de nos conduzir à salvação e ao relacionamento com Deus. Uma fé apenas na mente é incapaz de nos conduzir à salvação e um relacionamento com Deus. A fé precisa estar na mente, precisa descer para o coração e precisa chegar aos membros do seu corpo. Ação, atitude, metanoia, arrependimento. Terceiro ponto. Uma fé ineficiente é uma fé que não gera arrependimento. É uma fé morta. É incapaz de gerar arrependimento. Inútil, sem valor. Porque se nós não compreendermos, se nós não ouvirmos, se nós não entendermos a vontade de Deus, que está revelada na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, como nós vamos viver? Como nós vamos arrepender? Não foi isso que Jesus veio fazer? Ensinar? Jesus lutou contra a incredulidade e contra a religiosidade. É os dois temas do ministério de Jesus. Para quebrar o que? A incredulidade dos corações. Porque quebrando a incredulidade dos corações e tendo fé, adquirindo fé, o arrependimento será gerado no coração. Versículo 19 agora, Tiago vai dizer sobre a fé morta e a fé dos demônios, como diz o texto aí. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Olha isso aí, irmãos. Uma fé, olha o tipo de fé. Sabia que os demônios também têm fé? Aí o texto está dizendo aí, uma fé intelectual e uma fé emocional apenas. Eles creem que existe um Deus só. O texto está dizendo aí, você crê que existe um Deus só? Faz bem, até os demônios creem que existe um Deus. Só que eles vão mais além, eles tremem. E o que eu quero dizer com isso agora? Com muito amor no que eu vou dizer, entenda o que eu vou dizer. Tem muitos cristãos para trás no quesito fé. Atrás dos demônios. Tem muito cristão andando para trás. É o que o texto está dizendo aí, irmãos. Muito bem claro. Você crê que tem um Deus só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Então a fé dos demônios, ela é apenas intelectual e emocional. O próprio texto vai dizer aí que eles creem e tremem. Guarde o que eu vou te dizer. Você não conhece uma pessoa pelo conhecimento que ela tem. Você não conhece uma pessoa pelo sentimento, pelas emoções que ela esboça. Você conhece uma pessoa pela vida que ela vive. Sentimento e emoção não vai levar ninguém para Deus. Fé apenas intelectual não vai levar ninguém à salvação e ao relacionamento com Deus. Sentir arrepio as coisas não vai levar ninguém ao relacionamento com Deus. Não. Uma fé intelectual e emocional é incapaz de nos conduzir à salvação e de um relacionamento com Jesus Cristo. Uma fé, irmãos, apenas intelectual e emocional, como o texto diz, é estar no mesmo patamar dos demônios. Uma fé com apenas conhecimento. E uma fé também apenas baseada na emoção, no sentimento. É estar na mediocridade. É estar no mesmo patamar que os demônios. É o que o Tiago está querendo dizer aqui para nós. E agora entra o versículo 20. Tiago vai dizer sobre a fé genuína. sobre a fé salvífica. E ele vai usar o exemplo aqui de Abraão e de Raabe. Ele vai ilustrar para nos ensinar que a fé salvífica, ela é baseada na palavra de Deus, e ela tem duas características da fé salvífica. Primeira, eu creio. A segunda, eu pratico. Essa é a fé genuína. Ele vai usar o exemplo de Abraão, Gênesis capítulo 12, capítulo 15, quando Abraão recebe a promessa do seu filho Isaac, da promessa que ele seria pai de multidões, em Gênesis capítulo 12. Abraão tinha 75 anos. Gênesis capítulo 15, Deus, né, reafirma a aliança, a promessa, e o texto vai dizer que Abraão creu, e isso foi imputado para a justiça. E mais à frente um pouco, após Isaac ter nascido, Deus vai pedir Isaac a Abraão como oferta de sacrifício. E Abraão, obediente, vai e entrega seu filho a Deus. Fé genuína. Eu creio, eu pratico. Raabe, a meretriz, né, que morava em Jericó, e ao ver os espias ali, ela abrigou os espias. Ela, para que eles não fossem mortos. E depois ela mandou eles para o outro caminho, para que eles não fossem pegos e mortos. Por quê? Porque ela creu no propósito de Deus. Ela creu que Deus tinha uma promessa para aquele povo de Israel, da aliança, de receber a terra prometida. Por isso ela fez isso. Fé genuína. Ela creu e praticou. Então, o primeiro ponto da fé salvífica, da fé genuína, da fé que nos conduz a Cristo, da fé que nos leva ao relacionamento com Deus, é: eu creio, eu adquiro conhecimento de Deus, e por conhecê-lo, eu creio e tenho confiança nele. Como já disse, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Só que a maior compreensão para ouvir é entender, compreender o que você está ouvindo. O segundo ponto é: eu pratico. Crendo, eu pratico o que eu creio. E Abraão dá dois exemplos para nós, e Tiago, né? De Abraão e de Raabe, que creram e praticaram. Creram e praticaram. Então, ele vai dizer no versículo 25: de igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários? Os fez partir para o outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então você precisa sair dessa manhã aqui entendendo isso, que a fé genuína, a fé salvífica, nos conduz a uma atitude, a uma ação, a um ato. É isso que Tiago está querendo dizer aqui à igreja. Ele não está dizendo que a salvação é pelas obras. Ele está falando da evidência da salvação, que são as obras. Efésios 2:8, Paulo vai dizer que a salvação é dom de Deus, que vem pela fé. Mas no versículo 10 de Efésios, Paulo também vai dizer que desde antemão Deus nos criou para as boas obras, porque as obras são a consequência da salvação. Eu creio, eu pratico. Amém? Fique de pé.